Olá! Começa agora mais um episódio do Estudos Medievais, podcast produzido pelo Laboratório de Estudos Medievais. Meu nome é Marina Sanches e eu sou doutoranda do Núcleo USP deste mesmo laboratório. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Edmar Checon de Freitas, que é professor associado do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense. Seus temas de pesquisa giram em torno do cristianismo e da cultura cristã, englobando os estudos das hagiografias, do monaquismo e do culto dos santos e das relíquias, assim como as narrativas e as representações do passado na Idade Média, mais especificamente na Gália, durante a dominação da dinastia merovíngia. Hoje, nos centraremos nos debates sobre Clovis, aquele que consolidou e expandiu o poder desta família na Gália e também do Reino dos Francos perante os demais reinos bárbaros e o Império Romano Oriental. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Bom dia, eu que agradeço o convite, com satisfação participar desse podcast e aproveito para cumprimentar a equipe, né, do podcast e parabenizar também pela iniciativa, né, também ao Laboratório de Estudos Medievais que abriga o podcast Estudos Medievais.
Minha primeira questão é sobre um documento muito citado para falar da trajetória política de Clovis, que é a carta do bispo Remígio de Reims, onde ele parabeniza o rei Clovis, que é como ele o chama, por ter assumido a administração da Bélgica Segunda. Remígio ainda acrescenta que isso não é uma grande novidade, pois Clovis já estaria fazendo aquilo que seus antepassados sempre fizeram. O que sabemos sobre o contexto dessa carta? O que ela pode nos dizer sobre a trajetória de Clovis e também dos francos até então?
Bem, essa carta ela faz parte de uma coleção titulada Epístolas Austrásias, organizada provavelmente em Metz, né, no fim do século VI, e que nos chegou no manuscrito do século IX. Esse conjunto contém vários documentos importantes referentes ao Reino Franco da Austrásia, um reino mais ao norte que vai se formando aí pelo século VI, sobretudo do século VII. Admite-se, em geral, que essa carta foi escrita em 481, né? Seria uma carta enviada a Clovis por ocasião da sua ascensão como rei. Só situando um pouco melhor a época, né, e as figuras de quem a gente está falando. Clovis é um líder do povo franco, um dos vários líderes guerreiros francos que fizeram carreira na Gália, atual França, né, nos séculos V e VI, e era filho de um outro franco bastante conhecido na historiografia, cuja tumba foi escavada, né, no território que hoje pertence à Bélgica, o rei Childerico, né? Então a gente sabe que em 481, após a morte de Childerico, Clovis assumiu a liderança do seu grupo, né, provavelmente com a identificação como rei. E, ao mesmo tempo, teria também sido investido, não se sabe exatamente em que circunstâncias, mas de um poder sobre a província da Bélgica Segunda. Né? Então, essa carta a que você se refere é uma epístola formal em que uma autoridade, o bispo, né, de Reims, tinha uma representava também o poder civil na cidade, na região, né? Então, esta autoridade episcopal cumprimenta outra, seria equivalente a um governador de província romano, né? Apesar, a gente está falando de 481, momento em que você não tem mais no Ocidente plenamente funcionando a estrutura imperial, você não tem mais a autoridade imperial ocidental, vamos dizer assim, né? Mas permanecia, ainda que de maneira muito frágil, né, a noção de um império romano governado a partir de Constantinopla. Então, esses líderes como Clovis e outros da sua época, não necessariamente francos, né? A gente tem, por exemplo, um líder burgúndio, Gundobaldo, bastante ativo nesse momento, contavam com apoio oficial, né, da autoridade imperial. Então, nesse contexto que o bispo Remígio escreve essa carta para o Clovis, né? O bispo Remígio é uma figura muito interessante dessa época, segundo as fontes que narram a sua vida. Ele viveu muito tempo, ele viveu mais de 90 anos, e teria governado a sua igreja também por várias décadas. Ele veio a falecer em 533, só para você ter uma ideia. Então, foi um bispo que acompanhou, de certa forma, as últimas décadas, né, do poder imperial ativo no Ocidente, ou seja, a existência político-administrativa imperial no Ocidente. E também acompanhou, foi testemunho ocular, desse começo de uma dominação franca mais intensa, não só franca, mas também de outros povos que ocuparam a Gália. Então, é um bispo que tem bastante, cuja trajetória, né, é bastante interessante de ser acompanhada, para como uma espécie de janela através da qual a gente consegue acompanhar o contexto político e religioso na Gália nessa época. Nessa carta, é uma carta pequena, né, mas ela é muito interessante porque esse bispo se coloca como um conselheiro, né, a despeito de se tratar de um rei pagão, a gente, né, vai falar daqui a pouco também a respeito do batismo de Clóvis, etc., né? Mas nesse momento se tratava de um rei pagão muito jovem, que supõe que Clóvis tinha cerca de 15 anos, né, quando ele se torna rei, né? Então a gente teria aí um bispo ancião se dirigindo a um jovem rei, né, e se coloca na posição de conselheiro. Um conselheiro que propõe ao rei Clóvis, né, um programa, uma espécie de programa de governo pautado em valores cristãos, em certo sentido, né? Primeiro ele convida o rei a se orientar pelo respeito aos bispos. Ele, olha, procure sempre ouvir os bispos, que eles vão te dar bons conselhos, né? E recomenda a conduta régia pautada pela justiça e pela atenção com relação aos pobres indefesos. A carta repete algumas vezes a ideia de que o rei não deveria aceitar presentes, de que a sua justiça fosse distribuída a todos, né? E caracteriza esse modo de reinar proposto, embora a gente possa encontrar aí uma prédica cristã embutida nessa proposição, mas o bispo Remígio caracteriza isso como um modo de reinar com nobreza. É a frase final da carta, né? Se queres reinar, julgai com nobreza. Então, essa é a recomendação final do bispo Remígio para o rei Clóvis. Se você me permite, só acrescentar mais dois detalhes que eu acho interessantes a gente encaixar nessa primeira questão aqui. Não esquecer, né, que esse bispo Remígio de Reims é o mesmo associado, por outras fontes, à catequese e ao batismo de Clóvis. A gente conhece, né, a gente vai voltar a falar nesse ponto, mas uma narrativa bastante detalhada da trajetória dos francos e do Clóvis, especificamente também na Gália, composta por um outro bispo, o bispo Gregório de Tours, no século VI, e que identifica o bispo Remígio não só como aquele que batizou Clóvis, mas também aquele que teria sido responsável pela sua instrução na fé católica, né? Então, esse bispo já não só faz a sua entrada, né, no reinado de Clóvis através dessa pequena carta de cumprimento, mas depois ele tem uma participação bastante ativa, né, nessa passagem, né, do estado do rei franco, do rei pagão, para um rei cristão. E a gente tem ainda uma outra carta, né, escrita por Remígio para Clóvis, já após o batismo, em que ele apresenta as condolências pelo falecimento de uma das irmãs do rei, né? Então, não, esta não é a única carta escrita pelo bispo Remígio ao rei Clóvis.
O senhor mencionou o Gregório de Tours já, mas então vamos voltar um pouco para ele. No penúltimo capítulo do livro 2, dos seus 10 livros de história, o Gregório narra a tristeza de Clóvis, que já estava nos seus últimos anos, por permanecer, e daí eu abro aspas, como um peregrino entre estrangeiros, pois ele não teria parentes para ajudá-lo caso passasse por alguma dificuldade. Contudo, o próprio bispo Gregório acrescenta que Clóvis não dizia isso por condolência pela morte de seus parentes, muitos dos quais ele mesmo foi o responsável, e sim por astúcia para descobrir se alguém ainda sobrava para matar. O senhor poderia falar mais sobre esses conflitos travados por Clóvis para afirmar a sua hegemonia na Gália?
Bem, os francos não constituíam um todo homogêneo, né? Apesar da gente muitas vezes tratar esse grupo como um bloco único, mas não era essa a condição que as fontes atestam para a gente. Se a gente examinar a documentação que nos chegou, por exemplo, do século III, começo do século IV, a gente vai encontrar a identificação de vários nomes tribais, né, como chatos, ampsivários, salios, né, que em outros contextos ou em outras fontes aparecem englobados sob o nome franco. Né? Então, esse termo franco remete a uma identificação étnica ampla, englobante, né, de várias, vamos chamar, de várias tribos, né, que tinham também a sua identidade separada, mas que principalmente quando se relacionavam com outros povos, ou, e principalmente com os romanos, né, com o mundo romano, adotavam, incorporavam essa identidade franca. Tá? Ao longo dos séculos IV e V, nós vamos encontrar francos assentados no território romano e também francos que viviam na margem direita do rio Reno, né, que seria um território já fora dos limites imperiais. Então a gente vai encontrar essas duas situações, francos assentados no interior do território imperial e francos do exterior. Né? Esses francos assentados, muitos atuavam como camponeses, né, cultivando terras dentro do império, também atuando na defesa dessas terras, e outros atuavam diretamente no exército imperial. Tá? Alguns desses francos, que a gente conhece principalmente no século IV, se integraram plenamente ao mundo romano. Tá? Na passagem do século IV ao século V, a gente tem referência de vários deles, muito próximos à autoridade imperial, inclusive gozando de títulos importantes na vida, não só na vida militar e administrativa, mas também na própria vida social romana. Então, tem alguns líderes francos bastante bem encaixados na sociedade romana do Império Tardio. Né? E no século V, com a progressiva desintegração ou desagregação, né, do Império Romano no Ocidente, a gente vai encontrar várias cidades, principalmente no norte da Gália, que ficam sob domínio franco. Né? E aí cada uma dessas cidades tem uma figura que aparece como rei, né? Um rei cuja realeza praticamente se limita àquele grupo que controla essa cidade ou alguma região em torno dela. Provavelmente era esse o caso da família de Clóvis e de outras famílias importantes entre esses grupos francos, que controlavam, às vezes, até regiões mais extensas. Né? A família de Clóvis, a gente conhece o seu predomínio, né, em regiões como, por exemplo, a cidade de Tournai e de Cambrai, né, e outras que eles controlaram. Né? Mas temos também outro ramo franco muito importante em torno da cidade de Colônia, né, estabelecendo até um reino que teve uma duração importante no século V, na virada do século V para o século VI. Então, era esse universo que eu estou procurando detalhar aqui, ainda que brevemente, esse universo fragmentado que constituía os francos de Clóvis. Então, o que vai se delineando, principalmente na segunda metade do século V, é uma competição muito grande entre vários grupos, não só francos, mas de outras etnias, como visigodos, burgúndios, alamanos, turíngios, né? Vários grupos que competem por espaços territoriais, espaços de poder no território que antes tinha integrado o Império Romano. E nesse processo aí, o Clóvis aparece como um líder guerreiro que costura, né, a aliança desses francos que, em princípio, eram fragmentados. Alguns indícios das fontes narrativas sugerem que parte desses líderes, né, se conectava por alianças matrimoniais. A gente sabe, por exemplo, que Clóvis, antes do seu casamento com a princesa Clotilde, que era uma princesa burgúndia, cristã, Clóvis já tinha uma outra esposa, provavelmente dessa linhagem franca de Colônia, por exemplo, né? Então, essas alianças matrimoniais permitiam que alguns líderes ocupassem uma posição de destaque, que era, evidentemente, efetivada pela sua capacidade bélica, né? Então, é nesse processo que a gente encontra essa afirmação da liderança de Clóvis sobre outros reis, mas ainda uma liderança efêmera, uma liderança relativamente frágil, que teria, em princípio, a duração de campanhas militares. Então, se a gente considerar aí o começo do século VI, a gente tem algumas campanhas muito importantes na trajetória, não só a trajetória pessoal do Clóvis, mas a trajetória dos francos na Gália, né? Guerras, ou pelo menos grandes batalhas travadas contra alamanos, contra turíngios, e principalmente em 507, né, um grande enfrentamento com os visigodos, que nessa época dominavam não só a Península Ibérica, mas uma parte substancial da Gália, né, toda a região ao sul do rio Loire, a Aquitânia, né, basicamente, era controlada pelos visigodos. Então, o Clóvis, já num contexto que a gente mistura aqui um pouco os assuntos, mas o Clóvis aí já no contexto de se apresentar como um rei cristão e um líder dos cristãos, de uma vertente específica dos cristãos, os cristãos nicenos, ou as fontes tratam já como cristãos católicos, contra os visigodos, que eram cristãos ditos arianos, ou seja, professavam uma outra vertente do cristianismo, que não atribuía à figura de Cristo o mesmo estatuto divino do Pai. Cristo seria uma essência divina diferente do Pai. Aliás, eu sei que no podcast tem um episódio sobre arianismo, recomendo, né, que quem tiver dúvidas sobre esse ponto volte a ele, né? Então, nesse contexto do enfrentamento dos visigodos, essa liderança de Clóvis se fortaleceu. Ao que tudo indica, esses episódios que você mencionou, narrados por Gregório de Tours, de uma. Não só de conflitos, né, mas de uma série de estratagemas que o rei Clóvis coloca em funcionamento para eliminar os outros reis francos, corresponde a uma tentativa de estabilizar essa liderança. Então, essa liderança que, em princípio, estaria relacionada a uma campanha específica, a partir desse momento, a partir do momento que ele consegue eliminar os seus rivais, ela se configura como permanente, né? Deixa eu dar um exemplo, justamente em relação a esses francos de Colônia, os famosos francos de Colônia, depois conhecidos como francos ripuários, né? O Clóvis tinha uma aliança inclusive, tudo indica, uma aliança matrimonial com esses francos, teria uma boa relação com o seu rei Sigeberto. Mas ele, segundo esse autor que você citou, Gregório de Tours, o Clóvis sugere ao filho de Sigeberto que matasse o pai, né? Se você conseguir eliminar o seu pai, eu te apoio. Então, essa seria a proposta. E aí, o filho de Sigeberto faz isso, comete o parricídio, e depois Clóvis se apresenta como vingador do rei assassinado, né? Ele consegue eliminar, né, o filho parricida e nessa situação, os francos o aclamam como seu rei também, esses francos, né, que não o tinham como rei, o aclamam como seu rei. Então ele estende os seus domínios, vamos dizer assim, né? Então essa é a tônica, né, dessa narrativa do bispo Gregório Tucci. É bom a gente sempre lembrar, escreveu muitos anos depois, então é uma narrativa que tem que ser nuançada, a gente vai voltar a falar sobre ela aqui também, mas é preciso, evidentemente, ter algumas reservas sobre a precisão, inclusive cronológica, que não há, inclusive, precisão cronológica, quanto a em que momento, que datas precisa ocorrer esses conflitos, né, entre reis francos, mas é uma repetição, né? Eu dei aqui um exemplo, tem vários outros casos em que o Clóvis, através de uma atitude que envolve violência, mas envolvia também uma certa sagacidade, né, uma capacidade de manipular as situações, conseguia se fazer reconhecer como rei em outras cidades que não aquelas que já integravam, né, tradicionalmente os seus domínios. Tá? Agora, é muito interessante a gente notar que esse trecho da narrativa do bispo de Tours acerca da trajetória de Clóvis o apresenta exatamente como um rei favorecido por Deus. Imediatamente após narrar esses episódios que ele matava ou procurava fazer com que desaparecessem os reis seus inimigos, o Gregório diz algo mais ou menos assim: dia a dia Deus aumentava os seus domínios e estava com ele, porque Clóvis fazia o que era reto aos olhos de Deus, né? É uma afirmação bastante curiosa, né? Mas que tem ecos, né, da figura do rei Davi, como aparece nos textos bíblicos, né? Principalmente nos livros de Samuel, né? Da Bíblia, chamado material veterotestamentário. Então, o rei Davi também era caracterizado como um rei que fazia a vontade de Deus, mas era capaz de cometer alguns atos que não seriam muito louváveis, né, aos olhos das leis divinas, como, por exemplo, colocar o seu amigo à frente do exército para que ele morresse e Davi ficasse com a sua esposa. Então, essa ambiguidade, né, que era perdoada a partir da noção de que o rei, no final das contas, era fiel à vontade divina e, principalmente, atuava no sentido de favorecer, no caso de Clóvis, né, a igreja, né, e favorecer a afirmação da vertente cristã que o bispo Gregório de Tours compartilhava, né, o tornavam esse rei protegido por Deus, apesar das suas ações que seriam, em um contexto mais específico da prédica cristã, seriam reprováveis, tá? Então é um trecho muito interessante esse que você citou, para a gente inclusive notar esse paralelo, que eu acho que é fundamental para compreender a apresentação de Clóvis nas histórias de Gregório de Tours, esse paralelo entre Clóvis e Davi. Não é a única vez que isso vai acontecer nessa narrativa, e também não é o único rei, né, que o Gregório de Tours vai caracterizar como um Davi também.
Todas essas estratégias, as alianças, as vitórias encabeçadas por Clóvis, que o senhor já mencionou, parece apontar para um papel relevante nesse tabuleiro político do que hoje nós chamamos de continente europeu. O senhor poderia falar um pouco mais sobre a sua relação, então a relação de Clóvis com o Império Romano Oriental? Essa relação teve algum impacto na sua posição enquanto líder, tanto na Gália quanto frente aos outros reinos?
Sim. A gente possui indícios de boas relações estabelecidas pelos francos de Clóvis, né, já nos tempos de seu pai. Né? O rei Childerico, ele aparece em algumas fontes do século V, VI, né? Mas a gente possui sobre ele também testemunhos arqueológicos. Né? A tumba de Childerico foi escavada em 1653, posteriormente, já no século XX, foram feitas outras descobertas, né, nesse sítio arqueológico, mostrando que se tratou de um enterro bastante suntuoso, né, para a época. E no material que se encontrou nessa tumba, entre vários objetos muito ricos, né, havia muitas moedas bizantinas, então sugerindo moedas que, esse termo bizantino, evidentemente, é um termo que se usa a posteriori, né, mas, ou seja, moedas que estavam associadas à autoridade imperial de Constantinopla. Então isso sugere uma proximidade, né, um prestígio, pelo menos, desse Childerico, que portava o título de rei. A gente foi recuperado na época um anel sigilar de Childerico, com a inscrição, né, Rei Childerico. Né? Então a gente tem esses indícios, pelo menos desse prestígio, do que eu vou chamar aqui da casa de Childerico Clóvis, junto à autoridade imperial de Constantinopla. Especificamente na trajetória de Clóvis, o que vai acontecer? Como eu falei há pouco, no momento da ascensão de Clóvis, você tem vários grupos intitulados germânicos, né, disputando e partilhando, de certa forma, o poder no Ocidente, tanto na Gália, na Itália, na Península Ibérica, por exemplo. Né, você tem na Gália francos, burgúndios, visigodos também na Península Ibérica, dividindo relativamente o espaço com suevos, na Itália, ostrogodos e outros grupos também que interagiam. Esses grupos, principalmente a partir da década de 80 do século V, eles começaram a se conectar muito a partir de alianças matrimoniais, sobretudo a partir das iniciativas do rei Teodorico, conhecido como Teodorico o Grande, o rei ostrogodo da Itália. Então, Teodorico, por exemplo, que casou-se com uma das irmãs de Clóvis. Filhas de Teodorico se casaram com outros reis, o rei Vândalo, o rei Visigodo, né, e por aí vai. Então, foi-se formando uma espécie de frente desses reinos ocidentais que se contrapunha à ideia de uma autoridade imperial de Constantinopla mais ativa no Ocidente. Ou seja, qual era o quadro que se desenhava? Né? Um reconhecimento por parte desses reis da autoridade imperial, mas um reconhecimento que era quase que puramente teórico, né? Com uma efetividade muito pequena dessa autoridade. Então isso vai fazendo com que a autoridade imperial romana, oriental, desenhasse uma série de iniciativas de retomar o controle direto do que antes tinham sido as suas províncias ocidentais, como o norte da África, né, as Hispânias, a Gália e na Itália, sobretudo. Então, isso vai se desenrolar, por exemplo, no século VI, especialmente no século VI, no período do imperador Justiniano, né, posterior à época do Clóvis. Aí você tem uma concretização de ações bélicas mais efetivas. Mas na época de Clóvis isso é um processo que estava em curso. Os movimentos que o Clóvis foi fazendo, de certa forma, foram quebrando essa unidade, né, que vinha sendo construída pelo rei Teodorico. né? Não só por, pela conversão de Clóvis ao cristianismo, né? Porque Clóvis, ao que tudo indica, né? Se manteve como pagão e, no final do século V ou começo do século VI, é uma data discutida ainda, foi batizado como cristão, vamos simplificar aqui o termo, como cristão católico e não ariano. Enquanto a maior parte dos outros reinos germânicos do Ocidente era governada por reis arianos. Então, não só houve uma quebra nesse sentido, mas o Clóvis também buscou o enfrentamento militar, por exemplo, com relação aos alamanos, durante um tempo com os burgúndios, depois ele se alia aos burgúndios, depois ele volta a guerrear com os burgúndios, com os turíngios e principalmente com os visigodos. Então, as movimentações de Clóvis foram sempre no sentido de estabelecer uma dominação nos territórios que ele conquistava, que seria independente frente às outras autoridades régias vizinhas, principalmente em relação ao rei Ostrogodo da Itália, que era a grande figura, né, régia, vamos dizer assim, do Ocidente. Então, nesse caso, o Clóvis funcionava como uma peça, né, no jogo político montado por Constantinopla. Por exemplo, enquanto Clóvis fez guerra com os visigodos, os ostrogodos estiveram ocupados em evitar que essa guerra com os visigodos se estendesse para outras regiões. Portanto, não puderam fazer frente a movimentações romanas no Mediterrâneo. Então, Clóvis, de fato, se movimentou como um aliado, né, posso dizer assim, do imperador de Constantinopla. A gente tem o reconhecimento disso de maneira mais efetiva a partir da época da conversão de Clóvis, quando a gente encontra algumas referências, principalmente desse mesmo autor que a gente comentou agora há pouco, Gregório de Tours, acerca de um reconhecimento oficial da parte de Constantinopla da condição especial que Clóvis teria no Ocidente. Deixa eu explicar melhor isso. Após a vitória sobre os visigodos em 507, Clóvis celebrou essa vitória na cidade de Tours, uma cidade próxima do teatro da batalha, mas que também era uma cidade simbólica em relação ao culto de um santo muito importante na Gália, não só nessa época, mas em toda a Idade Média, São Martinho de Tours, que era também, a memória dele era venerada como um monge bispo que se mostrou um defensor da fé católica contra o arianismo. Então, nessa cidade de Tours, no santuário de São Martinho, Clóvis celebrou a sua vitória, né? E teria, segundo a narrativa de Gregório de Tours, desfilado em trajes quase que imperiais, né? Vestido de púrpura, cavalgando pelas ruas, distribuindo moedas, e teria recebido o reconhecimento consular da parte de Constantinopla. Mas Clóvis não figura nas chamadas tábuas consulares, ou seja, as listas que identificam os cônsules do mundo romano ano a ano. Mesmo que o consulado não fosse mais uma magistratura efetiva, né, desde muito tempo no Império Romano, mas havia a nomeação, né, de cônsules para cada ano, e era uma forma, inclusive, de não só de marcar o prestígio de determinadas pessoas, mas de associar a contagem do tempo a esses consulados. Então, a gente possui as tábuas consulares, e o nome de Clóvis não figura nessas tábuas consulares. Então, ou a narrativa de Gregório de Tours falha nesse ponto, ou se tratava de uma coisa não inédita, né, de um consulado mais no sentido... um consulado honorífico, né, uma honraria conferida por Constantinopla a Clóvis, sem estabelecer efetivamente um consulado pleno, digamos assim. Então, essas circunstâncias, né, tanto as circunstâncias militares quanto esses aspectos que estão mais ligados às relações diretas de prestígio junto à Constantinopla, me fazem considerar que a gente tem aí uma aliança, né? Acho que a gente pode dizer assim, dessa monarquia franca nascente, né, com o Império Romano Oriental. Tá? É interessante que outros reis francos, na sequência, principalmente o neto de Clóvis, Teodeberto, eles vão se apresentar portando o diadema imperial, vão cunhar moedas com a efígie régia, como se fossem imperadores. Então, existe também, né, um outro lado, né, já que eu estou falando de moeda, tem um outro lado dessa moeda, que é a própria tentativa de, que vai amadurecendo, né, a tentativa de fazer com que os francos detivessem um poder, embora sancionado por Constantinopla, mas um poder bastante ampliado. Tá? O que a gente poderia dizer, no mínimo, uma caracterização imperial da realeza de Clóvis. Tá? Depois eu desenvolvo melhor esse ponto, justamente ao falar do batismo, que a gente vai ter que voltar necessariamente a essa questão.
Antes de entrar mais, então, né, na questão da conversão, do batismo de Clóvis, eu queria perguntar sobre o período enquanto ele era pagão. Porque a gente vê que ele mantinha relações muito próximas com essas autoridades, esses representantes do credo niceno ou da fé católica. A gente citou o Remígio de Reims, mas também podemos citar a Santa Genoveva, que depois virou a padroeira de Paris, e também a sua própria esposa Clotilde. O que podemos falar sobre a Igreja na Gália, sobre o domínio de Clóvis?
Bem, vamos fazer então uma separação, né, do Clóvis pagão ou do Clóvis cristão. A gente tem, na verdade, poucas informações sobre o que teria sido, né, um período de Clóvis como um rei pagão. Né? Você citou aí Santa Genoveva. Tem um texto escrito, provavelmente, né, na segunda década do século VI, né, chamada Vida de Santa Genoveva, que menciona não só Clóvis, mas o próprio Childerico, o pai de Clóvis, né, em boas relações com essa figura religiosa. Genoveva de Paris foi uma mulher dedicada a uma vida, não exatamente uma vida de reclusão, mas uma vida consagrada, né, e que desempenhou de meados do século V até sua morte, começo do século VI, desempenhou um papel de uma liderança muito forte em Paris. Paris não era, evidentemente, no século V, a cidade tão importante quanto veio a ser depois. Tá? Mas essa figura, já pelo menos a dar crédito à vida dela, como foi escrita depois, né, essa monja, né, e depois santa, né, teve um protagonismo muito, muito importante na liderança, não só religiosa, da cidade. E a vida cita favores que o rei Childerico, depois o Clóvis, prestavam à santa, especialmente no sentido de libertar prisioneiros ou não matar determinados prisioneiros que eram feitos em guerra a pedido da santa. Então você tem aí pelo menos um indicativo, né, de uma atenção com relação a essa autoridade de prestígio cristã por lideranças pagãs, no caso dos francos, que não é, evidentemente, um caso único. A gente vai encontrar, principalmente nas vidas de santos do século V, século VI, a gente vai encontrar referências a esse tipo de situação. Ainda que houvesse um domínio de um líder pagão sobre determinada região, o respeito, a atenção com relação a lideranças cristãs. Até porque a gente nunca pode deixar de, de considerar que esses grupos ditos bárbaros, né, que ocuparam o território do Império Romano no Ocidente, eles eram bem menores do que a população local, né? Então é evidente que processos de saque, de pilhagem ocorriam, mas havia também um esforço no sentido de uma existência razoavelmente pacífica, até porque para esses grupos se estabilizarem. Então essas autoridades religiosas, elas faziam também essa ponte. Então no caso de Genoveva, é uma situação dessa natureza. Tem um outro episódio que é associado à trajetória de Clóvis e que ele foi muito explorado pela literatura na França, e é um episódio que ficou integrado até à vida escolar, né, dos franceses, uma anedota, né, contada para as crianças na escola, que é o famoso episódio chamado Vaso de Soissons, né, que aparece justamente nas histórias de Gregório de Tours, como associado a uma época, com essas palavras mesmo que o autor utiliza, a uma época em que Clóvis ainda estava preso nos erros do paganismo e, portanto, atacava eventualmente, nas suas batalhas, acabava atacando igrejas, né? Então ele teria capturado os tesouros de uma igreja, mas o bispo, né, não se sabe exatamente qual, a tradição atribui o episódio à cidade de Soissons, né, mas não há certeza quanto a isso. O bispo local teria pedido que um determinado vaso litúrgico, né, fosse devolvido, que era muito importante para aquela igreja. E Clóvis, então, pediu aos soldados, né, na hora de dividir, né, o butim, que aquele vaso ficasse para ele, não fosse incluído na partilha, porque ele iria devolver ao bispo, né? Bom, a historinha ela tem outro rumo, né? Tem um soldado que protesta e quebra o vaso, dizendo que o rei só teria daquele vaso a parte que a sorte lhe coubesse, né? E em uma ocasião posterior, o rei rachou a cabeça desse soldado num outro contexto, dizendo que ele estava mal trajado, com uniforme e as armas mal cuidadas, enfim. Mas esse episódio, né, ele figura nas histórias, né, que narram a trajetória do Clóvis, como um sinalizador de duas coisas. Primeiro, a atenção, o respeito, né, a reverência até que o Clóvis prestaria aos bispos, mesmo na sua condição de pagão, né, e a sua capacidade de impor autoridade, né? O episódio do vaso, o famoso vaso de Soissons, tem essa dupla dinâmica. Mas especificamente, em relação à pergunta que você fez, é das poucas referências que a gente tem do que seria esse período do Clóvis como um rei pagão. Evidentemente, depois da conversão, né? Então aí as relações de Clóvis com os bispos, elas aparecem sempre nas fontes narrativas sob uma luz bastante favorável. Ou seja, o Clóvis se torna um protetor das igrejas, um construtor de igrejas, quando constrói uma basílica dedicada aos santos apóstolos em Paris. Isso é importante porque Constantino havia edificado uma basílica, né, também dedicada aos apóstolos em Roma. Então aí uma tentativa, ao que tudo indica, uma tentativa de emulação, né, da parte de Clóvis com relação à figura imperial, né? Clóvis aparece como tendo patrocinado pelo menos a convocação de um grande concílio, né, na Gália, em 511, que é justamente o ano da morte de Clóvis, e alguns anos após a batalha de Boislier, em que ele derrota os visigodos. Então há um grande concílio que teria reunido os bispos de toda a Gália, em que Clóvis é tratado como um inspirador, né, do concílio, e é tratado como o rei, o gloriosíssimo rei Clóvis. Então há uma série de indícios que mostram essas relações não só amistosas, mas de relações de uma troca mútua, né? Ou seja, a realeza de Clóvis, ela vai sendo legitimada a partir dessa sua caracterização como um rei cristão por excelência. ao mesmo tempo, né, a sua ação vai favorecendo, vai protegendo, né, aqueles, principalmente aqueles bispos que lhe deram apoio mais direto nas suas campanhas. Há uma terceira carta, inclusive, de Remígio de Reims, né, falamos dele aqui no começo, não endereçada a Clóvis, mas endereçada a outros bispos, em que ele, através dessa carta, a gente sabe que esses outros bispos estavam reclamando de uma indicação, de uma ordenação, melhor dizendo, que o Remígio tinha feito. Né? E a pessoa que ele ordenou, o presbítero, que ele conferiu poderes, né, sobre uma determinada igreja, tinha se mostrado corrupto, etc. Então, o Remígio estava sendo criticado por isso. E ele diz mais ou menos o seguinte: olha, eu nomeei essa pessoa porque Clóvis mandou, que o rei Clóvis mandou. Então, a gente encontra também um indício preciso, né, mas escasso, né, dessa ação também mais, vamos dizer assim, diretiva do rei Clóvis com relação aos assuntos eclesiásticos. Né? É assim que vai se processando esse conjunto de relações, né, de Clóvis com essa igreja da Gália. Agora, um último detalhe, é bom sempre a gente pensando, né, que a própria igreja, ela vai se modificando muito ao longo do século VI. Né? Então, se a gente tem uma igreja que se identifica como romana, né, certamente, e de um credo niceno, ou seja, fiel ao Concílio de Niceia, tudo isso permanece. Mas a composição do clero, ela vai se modificando bastante. Então, ao longo do século VI, né, evidentemente, décadas após a morte de Clóvis, a gente já tem um clero que ele é composto tanto por bispos cuja origem familiar remonta a famílias romanas, quanto a bispos de origem franca. Tá? Então, a gente já vai encontrar isso, né? Ou seja, isso que eu estou chamando de uma aliança, né, entre Clóvis e os bispos, vai sendo concretizado posteriormente não só com a conversão de vários francos, mas a integração, né, dos francos à carreira eclesiástica.
A passagem mais extensa que nós possuímos sobre o batismo de Clóvis vem do já muito citado, aqui quase onipresente, Gregório de Tours, nos 10 livros de história, que o senhor mesmo disse que foram escritos muito posteriormente à morte de Clóvis, aí estimada em 511. Em suma, em uma batalha contra os alamanos, as tropas de Clóvis estavam próximas ao extermínio, quando o rei olha aos céus, sente remorso no seu coração e cai em lágrimas. Daí eu abro aspas. Jesus Cristo, você que Clotilde afirma ser filho de Deus vivo, se me der a vitória contra meus inimigos, eu acreditarei em você e serei batizado em seu nome. E daí Gregório afirma que nesse exato momento os alamanos começaram a correr, seu rei foi morto e aqueles que sobreviveram juraram submissão ao rei Franco. Então Clóvis e seu exército são batizados depois em Reims pelo bispo Remígio. Como é possível interpretar o lugar desse episódio em específico, mas também do próprio rei Clóvis, na narrativa do Gregório de Tours?
Em primeiro lugar, há aí uma evidente conexão estabelecida no plano narrativo entre a figura do rei Clóvis e a figura do imperador Constantino. Esse é o primeiro dado que a gente pode considerar. Por quê? Recapitulando para quem não se lembra dos eventos, né? Constantino é dito ter adotado os símbolos cristãos nos seus estandartes na batalha decisiva em que ele estabeleceu o seu domínio, pelo menos no Ocidente, isso lá no começo do século IV. Né? Então, é aquela famosa imagem do sonho de Constantino com a cruz e depois a utilização do sinal, né, que teria marcado a sua vitória. E a partir daí, Constantino, se não se converteu imediatamente ao cristianismo, pelo menos passou a favorecer os cristãos e a igreja. Constantino aparece nas histórias de Gregório de Tours, no primeiro livro das histórias, em que ele faz uma recapitulação longa, né, da trajetória da igreja, principalmente. Constantino aparece como tendo reinado 30 anos num reinado de felicidade. Então, ele é caracterizado dessa forma. A sua conversão, né, está associada a uma batalha. Quando o Gregório de Tours apresenta a conversão de Clóvis como sendo consequência dessa vitória sobre os alamanos, né, evidentemente há aí essa conexão, né, entre a figura constantiniana e a figura de Clóvis. Mas não é a primeira vez, né, que na narrativa que a gente está considerando que aparece o Clóvis no contexto de um, vamos dizer assim, de uma transição, né, ou de uma aproximação, ainda que complicada, com relação ao cristianismo. E até vou aproveitar nessa questão até para voltar alguns aspectos que talvez tenham ficado na outra resposta. O Clóvis casou-se aí, provavelmente, por volta de 490, por aí, ele casou-se com uma princesa burgúndia chamada Clotilde, né, que era cristã. E as histórias de Gregório de Tours indicam que essa rainha teria iniciado uma espécie de evangelização doméstica, né, propondo, né, a fé cristã ao rei Clóvis. Por isso que na cena da batalha é evocado o Jesus Cristo, o rei que Clotilde, né, o Deus que Clotilde adora. A cena de batalha, né, contra os alamanos, ela faz referência a Jesus Cristo, o Deus que Clotilde adora, exatamente por uma referência a essa rainha cristã com quem Clóvis havia se casado. E o mesmo autor indica que quando nasceu o primeiro filho do rei Clóvis e da rainha Clotilde, ela o fez batizar contra a vontade do rei, né? E a criança morreu logo depois. E o rei diz: olha, morreu porque ele foi batizado, não foi consagrado aos meus deuses. O segundo filho, ela consegue fazer a mesma coisa e a criança sobrevive, né? Então, existe um contexto que é apresentado previamente a essa batalha, em que Clóvis já teria sido apresentado, digamos assim, ou pressionado, né, a aderir à fé cristã, através dessa ação quase que persuasiva, né, da sua esposa, e também da própria do próprio batismo dos seus filhos. Então, esse é o ponto. Após essa batalha, embora a gente faça essa conexão, houve a batalha e houve a conversão, mas o que a narrativa nos apresenta é uma decisão de Clóvis de cumprir o voto que ele fez na batalha. E a partir daí, então, é convocado o bispo Remígio, né? Volta aqui o bispo, que então teria feito a instrução do rei na fé cristã. E somente depois disso é que ele teria sido batizado numa noite de Natal, né? Com todas as né, os ritos, né, que comporiam o evento batismal. Tá? Alguns detalhes aqui que eu queria acrescentar a esse processo, principalmente na direção da questão que você formulou. Vou retomar primeiro o ponto da legitimidade, da legitimação. Né? Como rei cristão, a gente tem uma maior facilidade da aceitação da sua figura enquanto rei. Ele seria não apenas um rei por conquista, mas ele seria um rei também pela vontade de Deus. Na medida em que ele fazia a vontade de Deus e defendia a fé cristã. Então, esse elemento de legitimação é importantíssimo. E isso aparece na narrativa de uma forma bastante interessante. Se a gente acompanhar a sequência narrativa da trajetória de Clóvis nessas histórias, vocês vão observar que, embora ele seja apresentado como um guerreiro de valor, mas ele não obtém sucesso em tudo. Enquanto pagão, o contexto em que ele se movimenta é um contexto caótico, de reinos fragmentados, de batalhas que ele perde ou quase perde. Depois que ele se converte no plano narrativo, tudo flui bem. Então, ao mesmo tempo em que o bispo Gregório de Tours, né, o autor, ele mostra Clóvis passando da condição de pagão para a condição de cristão, ele mostra os francos passando da dispersão para a unidade. E a Gália, de um espaço em que eles passavam a predominar, passando do caos para a ordem. Então, a junção desses três elementos é que eu acho que é mais importante para compreender o lugar de Clóvis na narrativa e, principalmente, o lugar desse batismo. É um divisor de águas, pelo menos na estrutura narrativa. Repetindo, os francos passam da dispersão para a unidade, a Gália como um todo passa do caos para a ordem, e Clóvis, por extensão, os que o seguiam, passam do paganismo ao cristianismo. Tá? Então, esse é um ponto que eu queria destacar. Um outro ponto que eu acho bastante importante, né, é a dupla caracterização de Clóvis como Davi e Constantino. Né? Acho que já falei aqui da questão da batalha, mas lembrem, quando, não só no batismo, né, mas na própria descrição da vitória de Clóvis sobre os visigodos, que eu mencionei um pouquinho atrás, há uma caracterização imperial, há a ideia de que Clóvis se movimenta de maneira imperial. Mas no texto que narra o batismo, há uma comparação explícita com Constantino. Então, quando o Gregório de Tours propõe a narrar esse batizado, propriamente dito, ele diz mais ou menos o seguinte, depois de falar da catequese do rei, da sua decisão de se tornar cristão, etc., ele diz o seguinte, como um novo Constantino, é explícito, tá? Ele se aproximou da pia batismal para lavar as manchas da lepra, né? Como se fosse uma lepra, deixada pelos erros do passado, os erros, né, evidentemente, do paganismo. Então, a comparação com Constantino é explícita. E a comparação com Davi, embora não seja tão explícita, mas ela fica clara a partir dessa caracterização que eu já também mencionei aqui antes, de Clóvis como o rei que fazia a vontade de Deus, de Clóvis como um rei que era impulsivo, mas estava sempre, no final das contas, sempre do lado cristão. Né? E outros indícios que a gente tem na construção narrativa que vão marcando, por exemplo, a guerra com os visigodos a partir de praticamente de uma sequência de salmos, né? Ou da leitura de um salmo bíblico que é sempre uma referência davídica, né? Então a campanha contra os visigodos ela é marcada por vários elementos que a gente pode identificar num salmo bíblico, por exemplo. Então você tem uma dupla caracterização de Clóvis como Constantino, como Davi. Outro ponto que a gente não pode perder de vista. Embora se diga, né, que Clóvis se converteu do paganismo para o cristianismo dito católico, aí em oposição à vertente ariana do cristianismo, como eu já falei antes, a gente tem indícios de que o arianismo estava presente entre os francos e mais especificamente na casa de Clóvis. Tá? Há um autor importante, o Ian Wood, um dos maiores especialistas, né, na história dos reis merovingios, que levanta inclusive a possibilidade da gente ter um Clóvis ariano, ou quase ariano, antes dessa conversão. Por quê? Porque Uma de suas irmãs era casada com o rei Teodorico, Mariano. Uma outra é dita ter, no momento, na ocasião do batismo de Clóvis, ter sido também integrada à fé nicena, mas não pelo batismo, pois ela já era batizada, mas era ariana. Então, ela teria sido apenas consagrada com o crisma, mudando de orientação religiosa. Portanto, havia, pelo menos, né, uma pessoa muito próxima a Clóvis, na sua casa, né, professando o arianismo. Então, a gente tem alguns indícios aí de que, se o arianismo não foi uma realidade, né, na trajetória do Clóvis, foi pelo menos uma presença, né, próxima a ele. Então, esse ponto é importante. E uma última questão sobre a questão do batismo de Clóvis, se você me permite, a gente está tomando aqui, evidentemente, como referência essa narrativa do bispo Gregório de Tours, que falei antes, né, é um bispo que morreu em 594, então ele escreveu muito tempo depois. Mas a gente tem, para esse evento, a conversão, o batismo de Clóvis, a gente tem um documento da época. A gente tem uma carta escrita por um outro bispo, o bispo Avit de Vienne, que pertencia ao reino burgúndio na época, que não participou da cerimônia, foi convidado, mas não participou da cerimônia, e escreveu uma carta fazendo um cumprimento a Clóvis pelo batismo. E nessa carta, uma carta complexa, tem várias interpretações de passagens dela, mas nessa carta o bispo de Vienne não só cumprimenta Clóvis por ter se tornado cristão, mas indica que ele tomou a decisão por sua própria vontade, ou seja, ele teria várias opções, né? Talvez uma referência ao arianismo ou alguma outra de dissensão religiosa, que havia várias na época, e ele teria tomado essa decisão por sua própria vontade. Então, não, é uma carta que não associa, não faz referência alguma ao contexto de batalha ou outra coisa. E esse é um documento mais próximo da época. E é uma carta importante também, porque ela propõe a Clóvis um modelo imperial, né? Ela diz, olha, você... Se a Grécia, né, fazendo referência ao Império Romano Oriental, se a Grécia possui um imperador dos nossos, né, da nossa fé, agora o Ocidente tem, na glória de um rei, esse mesmo brilho. E o plano de governo, né, que o bispo de Vienne propõe ao Clóvis nessa carta é integrar todos os povos, né, sob a sua dominação e sob a sua fé, que é um programa imperial. Então, é um documento muito interessante, até mais importante, num certo sentido, para a compreensão do momento do batismo de Clóvis, que a própria narrativa do Gregório de Tours. Mas a narrativa do Gregório é aquela que nos coloca, vamos dizer assim, quase que dentro do evento, né? Como se a gente estivesse acompanhando, né? Por isso ela, evidentemente, tem um efeito maior. Temos ainda um terceiro documento, que é uma outra carta, do bispo Niceto de Trevi, aí escrita por volta de 560 a uma princesa franca, que também faz referências à época do batismo de Clóvis. É uma carta que sugere que Clóvis teria se convertido após ter ficado impressionado com milagres operados por São Martinho, né? Que é algo que não consta na narrativa do Gregório de Tours, por exemplo.
Em 1996, vários eventos altamente publicitados na França foram organizados para essa celebração dos supostos 1.500 anos do batismo de Clóvis, incluindo tanto conferências acadêmicas quanto até uma missa papal. Por sua vez, a datação desse episódio e seu significado permanecem objetos discutidos, até polêmicos, desde o século XIX. Qual o papel de Clóvis e de seu batismo para a historiografia francesa? E quais os impactos dessas interpretações para o nosso entendimento do Reino dos Francos?
Eu vou começar essa resposta lendo aqui um trechinho de um artigo publicado em 1935 por Léon Levillain, né, um historiador importante que trabalhou bastante sobre... Tem livros sobre o batismo de Clóvis, é um artigo que ele publicou na Revista de História da Igreja da França, chamado exatamente A Conversão e o Batismo de Clóvis. Um parágrafo apenas que acho que vai ajudar a gente a entender essa questão que você está propondo. Então, diz o Léon Levillain lá em 1935: o batismo de Clóvis deu origem ao primeiro Estado bárbaro católico fundado sobre as ruínas do Império Romano. A adesão do pequeno rei Franco à fé romana assegurou a vitória do catolicismo sobre o paganismo e sobre o arianismo no Ocidente. Ela fez da França a filha primogênita da Igreja e de seus soberanos os reis cristianíssimos. Ela selou, por assim dizer, a aliança do trono e do altar, e por intermédio dessa aliança, os destinos da antiga monarquia francesa. O dia de Natal em que Clóvis nasceu para Cristo, ou no dia de Natal em que Clóvis nasceu para Cristo, nasceu também a Igreja da França. Né? Vejam que é um conjunto de afirmações bastante pesados, né, no mínimo que a gente pode dizer, estabelecendo uma relação umbilical entre a igreja, como ela se desenvolve na França, não no momento específico da Alta Idade Média, mas ao longo de toda a história, né? Então, essa interpretação, né, de um ponto originário, né, em que realeza e igreja teriam surgido para a França, né, ela sempre foi muito forte, embora não seja uma interpretação, não tenha sido uma interpretação unívoca. Você fez referência na pergunta a debates, né, polêmicas que vem desde o século XIX. Na verdade, a gente pode remontar ao século XVIII, tá? Em que a gente já vai encontrar essa polêmica, né, que vai, evidentemente, não vai envolver apenas a figura de Clóvis, mas ele aparece sempre como ponto de partida. Se Clóvis e os francos seriam, às vezes, eles aparecem associados no século XVIII à nobreza, né, em oposição ao povo. Né? Às vezes o povo aparece como o povo gaulês, né? Enquanto os francos representariam os senhores, representariam a nobreza. E em outros autores, às vezes você encontra a caracterização de Clóvis, gente, de Clóvis como um rei aliado do povo contra a nobreza. Então você vai encontrar uma série de apropriações dessa figura ao longo do tempo. Né? De certa forma, né, eu diria que vai predominar, sobretudo no século XVIII, essa identificação de Clóvis e dos francos com a aristocracia, né, de certa maneira, em oposição ao povo. Nos séculos XIX e XX, há uma complicação nesse aspecto de apropriações do passado, especialmente no sentido de uma identificação dos francos, como germanos, com os alemães, no contexto dos enfrentamentos da França e Prússia, primeiro, e depois, já no século XX, França e Alemanha propriamente ditas. Então, há até em alguns momentos, uma tentativa de negar, né, o caráter francês, digamos assim, de Clóvis, atribuindo a sua figura mais a um aspecto germânico. Então, essa apropriação no sentido de uma caracterização dos francos como germanos, em oposição aos verdadeiros franceses, é algo que vai se manifestar também nos séculos 19 e 20. Mas, ao lado disso, a gente nunca pode esquecer que tem como eu procurei mostrar a partir da leitura desse artigo, tem uma posição católica, sobretudo dos setores mais conservadores, né, da Igreja Católica, que vão perceber no batismo de Clóvis, principalmente, um evento fundante. Né? Então, como diz o Leon Levillain lá, a aliança do trono e do altar, que é algo caro à parte dessa Igreja Católica Francesa, especialmente se a gente recuar ao século XIX, no período da restauração monárquica. A gente tem uma restauração borbônica, né? Você tem ali um esforço de revisitar essa glória do passado medieval, em que a aliança entre trono e altar teria se desenhado, né? A gente não pode esquecer do caráter bastante até reacionário, né, de determinados movimentos da Igreja Católica no século XIX, sobretudo na época do Papa Pio IX, por exemplo. Então, esse contexto vai fazendo com que a figura de Clóvis, para esses setores religiosos, ela permanecesse como uma figura referencial, para além das outras questões que eu coloquei, de uma disputa em torno do caráter germânico, né, dessa figura, né? Então, em 1896 foram celebrados os 1.400 anos do batismo de Clóvis. Então, também nessa época houve um conjunto, um esforço, né, de fazer comemorações, mas com um certo tensionamento entre o que seria se haveria uma celebração cívica, e a celebração acabou ficando mais nesse sentido de uma valorização dessa dimensão político-religiosa. É a grande marca, talvez, da celebração dos 1.400 anos, né? Agora, ao longo do século XX, para além, evidentemente, dessas questões da relação entre o universo germânico-franco-francês, né? Houve todo um esforço, um investimento em pesquisa que foi aumentando o nosso conhecimento acerca não só de Clóvis especificamente, mas sobre todo o mundo medieval e sobre o mundo da Alta Idade Média. Então, tem trabalhos muito importantes sobre a Alta Idade Média já sendo produzidos no século XX. Apesar disso, quando a gente chega no final do século XX, em 96, na celebração dos supostos 1.500 anos da conversão e do batismo de Clóvis, a gente tem, como você situou, uma participação ativa do governo francês, não só uma aproximação, mas uma visita mesmo do Papa à França, e discursos papais que vão fazer exatamente essas conexões que eu tenho chamado a atenção aqui entre Clóvis como o iniciador do cristianismo entre os francos e, de certa forma, o pai, né, tanto da monarquia quanto da igreja, né? Então, essas coisas, não talvez de forma tão explícita, mas elas vão aparecendo nas entrelinhas dos discursos proferidos em 96, né? Então, é uma marca que fica. Agora, é importante a gente salientar que, nessa época, nos anos 90, essa caracterização ela está também ligada a uma leitura muito derivada da ideia de União Europeia. Isso também vai influenciar não só essas celebrações, mas uma série de projetos acadêmicos que vão se desenvolvendo nos anos 90, estudando as transformações do mundo romano, por exemplo. Então, especificamente essas celebrações, elas procuram também apontar sempre um caráter de união. Então, o Clóvis, embora tenha, né, algumas respostas que eu dei aqui mostrem como ele era capaz de eliminar, né, os seus inimigos, mas o Clóvis aparece nessas comemorações como uma figura de união, que, de certa maneira, sinalizaria essa comunidade desejada na União Europeia, por exemplo, nos anos 90. Ao lado disso, é bom a gente também não perder de vista que esse evento de 96 foi a ocasião de grandes publicações, não só sobre Clóvis especificamente, mas sobre, vamos chamar assim, Clóvis e seu tempo. Né? Então tem uma coletânea, né, sobre Clóvis organizada pelo Michel Rouche, né, e uma outra publicada na coleção École de Chartres, né, pelo Olivier Biot-Tiergeman, que também reúne uma série de artigos sobre Clóvis e seu tempo. Então a gente teve aí em 96 vamos dizer assim, um momento de grande produção intelectual, acadêmica, né, historiográfica especificamente, mas também com muita contribuição da arqueologia, que ajudam a gente a ter um conhecimento melhor acerca dessa época, desse mundo.
Professor, antes de passarmos para as sugestões bibliográficas, o senhor gostaria de fazer mais algum comentário sobre o estudo da figura de Clóvis, ou mesmo da Galha, nessa passagem aí do século V para o século VI?
O que eu gostaria de deixar como reflexão é até um ponto mais geral, não apenas em relação à Galha ou aos francos e o seu rei Clóvis, mas ainda a persistência entre nós e também dentro da academia de uma visão acerca do que a gente chama de Alta Idade Média, o período final da Antiguidade, Alta Idade Média, como um período de trevas. Eu acho que esse ponto, embora sempre que a gente trabalha esse assunto nos cursos iniciais de história, essa conversa parece uma conversa vencida, mas infelizmente não é. A gente encontra ainda uma série de caracterizações desse mundo da Antiguidade Tardia ou da Alta Idade Média a partir de rótulos que remetem sempre a aspectos como decadência, como selvageria, como barbárie, né, como um período tosco. Né? Eu acho que esse fantasma da Idade das Trevas que a gente precisaria eliminar, né? Procurar compreender esse período como um momento importantíssimo na história, pelo menos na história ocidental, porque ele nos permite acompanhar a transformação de uma grande unidade político, administrativa e cultural que é o Império Romano. Então, evidentemente que nesse processo de fraturas e de transformações, você tem elementos até de regressão em alguns campos, né, da produção material, por exemplo. Né? Mas a extensão dessa marca para todos os aspectos da vida social e cultural é que eu acho que é algo que a gente precisaria ainda eliminar dentro da própria visão que a academia tem acerca dessa época. Só para deixar aqui algo para as pessoas pensarem, a gente costuma associar muito os francos de Clóvis, ou os vândalos, né, também, à crueldade, a atos de barbárie inauditos. Né? Mas a gente acabou de ver aí, tá, tem mais na televisão, dois jovens ateando fogo em duas mulheres trans em plena rua, né? No século XXI. Então, a barbárie, a selvageria, o exercício gratuito da violência não são apanágio de uma época, de um povo, né? Ou de um período, né, em que a gente recorta a história. Infelizmente, essas questões atravessam a nossa história, atravessam o nosso comportamento. Então, enquanto a gente procurar localizá-las especificamente em determinados cantos do passado, eu acho que a gente complica o nosso presente. A gente faz de conta que a gente vive num presente civilizado, num presente que extirpou essa barbárie, essa selvageria que homens como Clóvis eram capazes de praticar, e a gente acaba não vendo como que essa marca da crueldade, do desprezo, inclusive, pelo outro, na verdade, infelizmente, é um componente, né, da nossa sociedade, do nosso ser no mundo. contra o qual, na minha visão pelo menos, a gente precisa sempre se insurgir, sempre buscar, pelo menos, controlá-lo.
Poderia então fazer algumas sugestões bibliográficas assim, para aqueles que querem saber mais sobre o assunto, sobre Clóvis?
Sim, sobre Clóvis especificamente, a gente não tem tanta coisa disponível em português, né? Eu vou me permitir indicar aqui um texto meu, inclusive, para começo de conversa, que é um verbete do dicionário Sem Fragmentos Biográficos, A Idade Média em Trajetórias, organizado pelo Guilherme de Souza e pela Renata Nascimento. Então, tem vários, né, como o título sugere, são vários fragmentos biográficos. Tem um verbete sobre Clóvis, né, que eu redigi para esse dicionário, que tem aí basicamente boa parte dessas questões que eu tratei aqui. Especificamente sobre Clóvis, como eu falei, a gente não teria uma indicação tão fácil em português, mas a gente tem textos mais gerais que têm no seu interior capítulos ou análises muito interessantes para compreender não só a figura de Clóvis, mas o mundo merovingio, o mundo da Alta Idade Média. Então, eu faço referência, por exemplo, ao livro do professor Marcelo Cândido da Silva, A Realeza Cristã na Alta Idade Média, né, que é o livro produzido, né, no contexto desse laboratório de estudos medievais, do Leme. Então, é um trabalho importante sobre a Alta Idade Média e que tem, evidentemente, uma centrado no mundo franco, portanto, tem... boa parte desses documentos que a gente citou aqui estão trabalhados lá. E um outro livro que não é sobre a Gália Franca, mas é um livro mais geral, mas tem análises muito importantes e espaços muito generosos para a compreensão do mundo franco, que é o livro O Legado de Roma, do Chris Wickham. Esse livro está traduzido em português, também em edição da Unicamp. Tá? Então, esses dois materiais, eu citei o meu verbete, esses dois materiais acho que dão uma visão bastante sólida, né, acerca da época e da figura que a gente está discutindo aqui. Tem um livro em francês que eu recomendo a quem puder quiser consultar a sua... Espera só achar aqui. A gente quiser formar uma visão mais aprofundada da questão, tem um livro do Michel Rouche chamado Clóvis, né, o título em francês, né, que é um livro publicado em 96, justamente no contexto dessas comemorações que a gente falou, pela editora Fayard, né. Tem um livro mais recente do Bruno de Mesil, chamado O Batismo de Clóvis, também que eu recomendo para quem quiser um material mais atualizado, inclusive, acerca dessa figura. Então, esses dois livros franceses aí eu recomendo. O Clóvis, né, escrito por Michel Rouche, 96, e O Batismo de Clóvis, escrito pelo Bruno de Mesil, em 2019. E temos também um clássico em língua inglesa, do Ian Wood, chamado Os Reinos Merovingios, The Merovingian Kingdoms. Infelizmente não está traduzido em português, mas eu acho que ainda é o principal trabalho que a gente tem de síntese, né, sobre esse período merovingio. É uma publicação de 1994, mas que ainda considero bastante útil.
Perfeito. Bom, professor, queria agradecer mais uma vez pela sua presença aqui no nosso podcast. Agradecer também aos nossos ouvintes que nos acompanharam até agora.
Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto, né, aqui, mas de participar dessa iniciativa de vocês, que é bastante interessante, tanto no sentido dos perfis biográficos, quanto nos outros temas que o podcast tem trazendo. Vocês estão de parabéns e foi uma satisfação poder contribuir de alguma forma. Obrigado.
Muito obrigada. Bom, então, até a próxima. Música.